Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O FRIDA, formulário que mede o risco imediato de violência contra a mulher, foi debatido em uma audiência pública. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher também discutiu os números da pesquisa Data Senado, que mostram que 66% das mulheres já sofreram agressões físicas. A reportagem é de Lívia Torres.
O Formulário Nacional de Risco e de Proteção à Vida, o FRIDA, é uma iniciativa de três setores, incluindo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e foi criado para prevenir e enfrentar a violência doméstica. O formulário é dividido em duas partes, a primeira com perguntas objetivas e a outra com questões sobre a integridade física e emocional da mulher. O documento foi assunto em audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Autor do formulário, o juiz federal Walter Araújo, ressaltou que o feminicídio é resultado de agressões prévias. Para ele, a iniciativa vai auxiliar na redução de mortes de mulheres.
Estatisticamente, o feminicídio ele não ocorre em razão de uma primeira violência, ele é fruto de uma escalada, né? Depois de 4, 5, 6 agressões, teremos o feminicídio. Portanto, se tivermos condições com a adoção de uma ferramenta objetiva, uma ferramenta que aponte o risco em que a vítima se encontra, reduzir a probabilidade de repetição do risco, isso acaba diminuindo a probabilidade do feminicídio.
A pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 2019, realizada pelo Data Senado, também foi debatida na audiência. Frente aos dados, a presidente da comissão, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, alertou para a urgência do tema.
Alguns resultados aqui da pesquisa. 27% das entrevistadas já sofreram algum tipo de violência doméstica. 66% relataram ter sofrido agressões físicas. 52% psicológica, 36% moral, 16% sexual e 11% patrimonial. Então, gente, isso é um tema, isso é uma epidemia que nós temos que ter o olhar diferenciado.
A representante da Secretaria de Transparência do Senado, Elga Lopes, observou que a pesquisa é feita a cada 2 anos desde 2005. A audiência pública faz parte da campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começou no dia 25 de novembro.
E o Senado pode ter uma premiação para homenagear escritores e o prêmio terá o nome de uma mulher emblemática. A criação da comenda Cora Coralina foi aprovada pela Comissão de Educação. A reportagem é do Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação aprovou a criação da comenda Cora Coralina, que será uma homenagem anual do Senado a ser entregue para 3 escritores. A proposta da senadora licenciada Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi relatada pelos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele destacou a simplicidade de Cora Coralina em seus textos.
Cora Coralina foi poeta, jornalista, cronista, política, ambientalista, religiosa, ligada à simplicidade que diz respeito à construção ortográfica do texto, mas que traz ao mesmo tempo uma carga muito forte nas mensagens, como um trecho de um poema do livro Vintém de Cobre. Abre aspas, meus versos têm relances de enxada, gume de foice e peso de machado, cheiro de currais e gosto de terra.
A criação da comenda Cora Coralina será analisada agora pela comissão diretora do Senado.
Falando em prêmios com nome de mulheres brasileiras, lembramos a comenda Dorina Nowil, dedicada àqueles que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. Dia 3 de dezembro marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O programa Pautas Femininas já discutiu a violência cometida contra a mulher com deficiência, uma vítima duplamente vulnerável e invisível. A condecoração Dorina Nowil premiou 10 pessoas e instituições que se dedicam à causa da pessoa com deficiência no Brasil. A reportagem é do Maurício De Santi.
A comenda Dorina Nowil é entregue a personalidades que tenham contribuído pela defesa das pessoas com deficiência no Brasil. Neste ano, 10 indicados receberam a comenda. A presidente do Conselho do Prêmio, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, parabenizou os vencedores por darem continuidade à luta iniciada por Dorina Novil pelos direitos dos deficientes no Brasil e no mundo.
Com a comenda que leva seu nome, o Senado Federal não apenas presta homenagem a esse trabalho exemplar, mas ainda faz um justo reconhecimento dos esforços de outras tantas pessoas e instituições que hoje continuam trilhando o caminho aberto pela dedicação pioneira de Dorina e, inspirados por seu exemplo, dão continuidade e ampliam sua luta pela inclusão e pelo bem-estar das pessoas com deficiência.
A sessão também lembrou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 3 de dezembro. Uma das ganhadoras, a professora e pesquisadora Isabel Maior, emocionou os participantes da homenagem ao destacar a importância da construção do amor próprio e o papel do Estado na luta contra a discriminação.
O dia 3 de dezembro, para todos nós, no Brasil, 45 milhões de pessoas com alguma dificuldade funcional e 1 bilhão de pessoas no mundo, porque esse é um dia internacional, nos sentimos extremamente honrados de sermos pessoas com deficiência, porque temos que valorizar aquilo que somos. Não podemos, de jeito nenhum, permitir que pessoas com deficiência sejam diminuídas em seus direitos ou nas suas oportunidades.
O senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, pediu para que mais pessoas se unam na causa.
Ainda não é suficiente, porque o número de pessoas com deficiências no Brasil e no mundo é muito elevado. Então nós precisamos estar permanentemente conscientes.
A lista completa dos ganhadores da comenda Dorina Novil está disponível no site senado.leg.br.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lembrou a Semana Internacional da Pessoa com Deficiência e criticou o projeto de lei do Executivo que cria alternativas para liberar as empresas da obrigatoriedade de manter uma cota de pessoas com deficiência entre os seus empregados. Ela acredita que o projeto dificultará ainda mais o acesso desses deficientes ao mercado de trabalho.
O projeto de lei diz que flexibiliza, mas na verdade ele acaba, porque as empresas não vão ter obrigação de cumprir aquele número de cotas. São muitas pessoas com deficiência que dependem, que têm seu trabalho, que a gente inclui com dignidade. E eu insisto em dizer, um país onde o Estado brasileiro, no caso, não inclui as suas pessoas com deficiência, quem é deficiente é o país, é a sociedade.
A senadora também criticou a medida provisória que combate as irregularidades em benefícios previdenciários, conhecida como pente fino. Para ela, em vez de dificultar o pagamento do benefício de prestação continuada, o governo deveria manter auditorias constantes para evitar fraudes no sistema.
Por exemplo, para você conseguir um benefício, você tem que deixar a quebra do sigilo bancário da família. Eles criaram normas e as pessoas não estão conseguindo os novos e quem tem está perdendo. A gente sabe que em tudo pode ter alguém que fraude, mas isso não é motivo para dificultar.
E o decreto que cria o programa Mulher Segura e Protegida entrou em vigor no dia 13 de novembro. O objetivo do programa é integrar e ampliar os serviços públicos destinados às vítimas de violência. A reportagem é da Lara Kinoe.
Criado em novembro, o programa Mulher Segura e Protegida tem o objetivo de ampliar e integrar os serviços públicos voltados para as mulheres em situação de violência, por meio de articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, justiça, rede socioassistencial e da promoção de autonomia financeira. O programa será desenvolvido por meio de ações como a implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu a instalação desse centro de acolhimento em mais cidades.
A Casa da Mulher Brasileira, projeto que reúne num único local toda a estrutura para atender a mulher vítima de violência, precisa chegar a todos os municípios. Até aqui, pasmem, nenhum dos 141 municípios de Mato Grosso recebeu essa estrutura.
A representante do Ministério da Mulher, Valéria Laval, reconheceu o atendimento insuficiente, mas ressaltou ações direcionadas ao combate à violência contra a mulher.
Nós temos que ser realistas ao dizer que ainda estamos um pouco aquém da realidade do país no acompanhamento desses números tão alarmantes, mas o Ministério tem trabalhado juntamente com a Secretaria de Política para as Mulheres na construção de planos e políticas públicas nesse tema do feminicídio.
E o Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve apresentação e produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.